Em laboratórios do mundo inteiro, a ciência está empenhada na busca incessante por um tratamento contra a Covid-19.
Medidas como o isolamento social e o uso de máscaras, que diminuem a velocidade com que o coronavírus se espalha, ajudam a ganhar tempo para que as pesquisas avancem.
E progressos estão acontecendo, viu? A cada semana, cientistas fazem descobertas sobre novos medicamentos e entendem melhor como tratar pacientes em estado grave.
Na cidade que é o epicentro da pandemia hoje, cientistas da Universidade de Colômbia fazem um trabalho massivo. O experimento está testando milhares de remédios que já existem para saber se algum deles é eficaz contra o coronavírus.
Nós testamos algumas drogas que pareciam promissoras e estamos vendo que elas realmente funcionam. Agora estamos tentando expandir esses testes para todas as 16 mil substâncias que nós temos.
O experimento já existia e buscava uma droga antiviral que pudesse enfrentar muitos tipos de vírus, como dengue, zika, chikungunya, herpes, hepatite, HIV. O coronavírus só foi adicionado aos testes depois do início da pandemia. O que a equipe do Dr. Chaves faz é testar os remédios um a um, mas contra vários vírus ao mesmo tempo. Os medicamentos, que vêm de uma biblioteca de substâncias, vão sendo testados em tubinhos como estes, onde há partículas de 25 vírus. O trabalho massivo é feito com robôs e inteligência artificial. Eles continuam buscando um antiviral de amplo espectro, mas já começaram a separar algumas substâncias que se mostraram promissoras contra o corona, os chamados inibidores de protease.
O vírus induz a produção de uma proteína longa que precisa ser cortada em pedaços para ele poder se multiplicar. O inibidor impede esse corte. E aí o vírus não se replica?
É, se essa quebra não acontecer, o vírus não consegue se replicar.
As substâncias que pareceram mais eficazes em laboratório já foram encaminhadas para ensaios clínicos.
Tem três ou quatro que parecem realmente muito promissoras, então eu tenho esperança de que pelo menos uma delas tenha algum efeito em humanos.
No Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, São Paulo, pesquisadores fazem uma experiência parecida. Desde janeiro, 2.000 substâncias foram testadas contra o coronavírus num estudo patrocinado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Uma delas foi capaz de matar 94% dos vírus in vitro.
Ela é de um preço bastante acessível e consegue ser produzida em grande escala. E, inclusive, existem formulações pediátricas dessa droga também.
É um remédio genérico com poucos efeitos colaterais. E vai ser testado em 7 hospitais militares num ensaio clínico com 500 pacientes. Apenas a metade vai receber o remédio, para comparar o desempenho com os que não receberam. Mas o laboratório continua tentando identificar outras armas para a guerra contra a Covid-19.
A gente tem uma batalha importantíssima para ser lutada agora, e esse remédio pode ajudar, se der certo nos testes clínicos, mas você precisa de um coquetel.
Enquanto não há um antiviral específico, os médicos tentam compreender melhor a evolução das doenças. A maioria dos infectados não tem sintomas ou tem sintomas muito leves. Mas os casos graves da Covid-19 evoluem rápido, só que não da mesma maneira em todas as pessoas. E os médicos já estão aprendendo a identificar algumas dessas diferenças e a como tratar cada paciente.
Uma dessas descobertas foi feita no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, como conta o Dr. Drauzio Varella.
Quando teve contato com sua primeira doente diagnosticada com Covid-19, a pneumologista Eunara Negri ficou surpresa ao observar o pé da paciente.
Essa senhora, ela apresentou uma cianose. O dedo do pé dela ficou roxo, como se tivesse tido uma trombose.
A trombose é causada pela formação de coágulos que funcionam como bolhas, prejudicando o fluxo normal de sangue e de oxigênio, o que pode provocar lesões graves.
Você então deu anticoagulante. Quanto tempo levou para responder?
Mais ou menos umas 8 horas, porque foi de manhã que a gente fez isso. Depois, no finalzinho da tarde, eu voltei para vê-la e o dedinho já estava rosa. Até os colegas da UTI me falaram: olha aqui, o dedo já está rosa.
Depois disso, ela começou a observar o mesmo fenômeno em outros pacientes. E autópsias feitas em pessoas que morreram de Covid comprovaram as tromboses em vários órgãos.
A partir daí, o Hospital Sírio-Libanês e outros hospitais já recomendam uma dose muito baixa de anticoagulante para todos os pacientes de Covid que estejam internados com falta de ar. É uma dose preventiva. Só há necessidade de doses maiores para os pacientes graves que começam a desenvolver tromboses. Esse diagnóstico é feito através de um exame que avalia a coagulação do sangue. Mas muito importante, em algumas pessoas, anticoagulantes podem provocar sangramentos graves. Por isso, só devem ser usados por médicos experientes.
Além da formação de coágulos, uma outra condição que pode agravar o quadro dos pacientes com Covid é o que os médicos chamam de tempestade de citocinas. Quando somos infectados por um vírus ou bactéria, nosso organismo produz substâncias para combater o invasor. A tempestade de citocinas acontece quando a produção de proteínas é exagerada e, em vez de atacar só o vírus, provoca uma grande inflamação.
O sistema imunológico acaba sendo ativado de forma irregular e muito exacerbada, fazendo com que as células de defesa passem a atacar não só o agente que está agredindo o organismo, como nesse caso o coronavírus, mas também os tecidos do corpo.
As consequências são devastadoras do organismo.
Essa inflamação exacerbada acaba lesando o pulmão do paciente e aí o paciente não consegue respirar direito. Muitas vezes lesa o rim do paciente e aí o paciente não consegue filtrar o sangue da maneira como deveria ser feito.
Os médicos ainda não sabem por que apenas alguns pacientes graves têm tempestade de citocinas, mas já sabem que ela pode ser diagnosticada com um exame de sangue e tratada.
Se a gente consegue controlar essa tempestade de citocinas, a gente consegue a cura do paciente?
A gente tem visto bastante sucesso com essas alternativas. Pacientes muitas vezes muito graves em ambiente de terapia intensiva, entubados, melhoram rapidamente depois de receber algumas dessas medicações. O sucesso não é 100%, mas muitas pessoas acabam melhorando com isso, o que dá bastante esperança.
Mas fica cada vez mais claro que nos pacientes em que a Covid é grave, é preciso bom cuidado médico e boa estrutura hospitalar.
Quando a gente vê alguns países do mundo que tiveram sucesso e que têm taxas baixas de mortalidade, como a Alemanha, por exemplo, que teve uma mortalidade bem pequena, o que foi utilizado são tratamentos que a gente já sabe que funcionam, que é o bom cuidado de terapia intensiva.
E a maneira de garantir que quem precisa vai ter acesso à UTI é o isolamento social, para que a doença avance mais devagar.
É agora. Angústia na hora de dormir, noites agitadas. Como evitar que o estresse da pandemia interfira no seu sono?
Eu penso assim, meu, vai ser mais uma noite daquelas. Mais uma noite de virando pra lá, virando pra cá, contando carneirinhos. Eu já fiz de tudo, cara. Eu já fiz de tudo. Mas não consegui encontrar uma forma pra mim recuperar esse meu sono.
São 1h10 da manhã. Eu já não consigo mais dormir. Acabei vindo aqui pro meu escritório, que fica aqui mesmo em casa. São 2h40. Eu resolvi fazer um chá.
Olha que engraçado. São um pouco mais das 3h30 da manhã. Para mim, galo só cantava ao amanhecer o dia.
São 3h40. Não é a primeira vez que eu tô vindo aqui roubar chocolate do meu filho.
São 5h25. Não consegui dormir mais uma noite.
E tem sido assim, noite após noite, pro Olivardo, dono de um restaurante no interior de São Paulo.
Da noite pro dia eu tive que fechar as portas, né? Então a gente acaba não conseguindo se desligar, sempre pensando o que vai ser no dia de amanhã.
Você tá dormindo quantas horas por noite?
Eu diria para você que mede umas 3h por noite, não é mais que isso.
Desde que a pandemia começou, esse momento de encontro com o travesseiro nunca mais foi o mesmo.
Eu sempre fui uma pessoa
como se diz, boa de cama, deitava e dormia.
Mas até quem continua nesse time tem vivido noites estranhas, bizarras, diferentes.
Vamos ver se essa noite eu consigo dormir um pouco mais cedo, entre aspas, né? Porque já tá tarde.
A carioca Gabi, que produz vídeos pra internet, costumava ter noites tranquilas, antes da quarentena. Agora tá tendo pesadelos.
Eu sonhei que eu tinha levantado, tinha ido pra rua, como se nada tivesse acontecendo. Aí eu lembrava que eu não podia ter saído. E aí eu falava, nossa, eu tenho que voltar, porque eu sou asmática. E aí acordei, assim, assustada.
Pra entender o que tá acontecendo, fomos ouvir o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que estuda a relação entre sono, sonho e memória, há 25 anos. Por que que a gente tem sonhado tanto?
É que os sonhos refletem o que está acontecendo com a gente agora. E o que está acontecendo com a gente agora são os nossos desejos e os nossos antidesejos, ou seja, os nossos medos.
Eu tenho bronquite, mas eu nunca pensei em morrer por conta disso. Agora eu já penso. É, Gabriela, toma cuidado.
Os sonhos são um mecanismo biológico de, com base nas memórias do passado, tentar simular futuros possíveis. E quando você tem um perigo muito grande, os sonhos tendem a lidar com essa situação e tentar resolver esse problema de várias maneiras diferentes.
Que sonho você gostaria? Deitar, dormir e sonhar com o quê?
Sonhar com andar na rua com tranquilidade.
Existem hormônios que controlam o nosso sono e o nosso despertar. A melatonina é o hormônio da escuridão, ajuda a gente a dormir. Já o cortisol ajuda a tirar a gente da cama. Por isso, de manhã, existe uma liberação alta de cortisol. E à noite, essa liberação vai diminuindo, para a gente conseguir descansar.
Só que este hormônio cortisol também está relacionado com o estresse. Como agora a gente passa o tempo do dia totalmente envolvidos pela condição de estresse, o que que acontece? Ele está mais alto à noite que ele deveria. E com isso ele tem uma consequência que é dificultar o início do sono.
Muita gente se esquece de aproveitar o sol da manhã, que é importante e vai ajudar lá no nosso sono. Como a gente está em casa, mantendo isolamento, qualquer cantinho está valendo para pegar um pouquinho dele. Janela do quarto, da sala, sacada se você tiver, quintal da casa.
O sol de manhã aumenta esse grau de alerta durante o dia, aumenta a produção dos hormônios de alerta. A gente não tem mais o despertador tocando, o trânsito, o horário de bater o ponto. Então a gente não tem mais essas rotinas, a gente tem que criar novas rotinas. A gente tem que deitar mais ou menos no mesmo horário, levantar mais ou menos no mesmo horário e ter um tempo total de sono que me satisfaça. É muito importante a gente, mesmo na nossa casa, mesmo sem equipamentos, que a gente consiga seguir algum treino, algum exercício, porque fazer atividade física também melhora o nosso dia e também melhora o sono.
Se a luz do sol ajuda durante o dia, à noite a claridade só atrapalha.
Ficar com aquela luz dos tablets, dos smartphones, à noite também vai entrar pela retina essa luz e vai dizer para o nosso cérebro, é dia, eu não vou produzir melatonina e eu não vou ter sono. Então outra dica é, 2 horas antes do horário que a gente detém o sono, acabar com esses eletrônicos, acabar com esse estímulo.
E quanto à alimentação? Que comida, bebida podem nos proporcionar uma noite tranquila?
Especialmente agora que nós estamos mais em casa, a gente deveria diminuir a quantidade de comida à noite. Leite tem um pouquinho de uma substância que pode ser promotora do sono.
Uma outra dica importante é a cafeína. O último elemento cafeinado deve ser após o almoço, né? A cafeína, 5, 6 horas da tarde, pode prejudicar o sono.
Bebida alcoólica em excesso pode prejudicar, pode atrapalhar o sono da pessoa?
O álcool, ele diminui a quantidade de sonhos. E ainda, por ele ter um efeito bifásico, um efeito estimulante e depois depressor, o álcool atrapalha demais a qualidade do sono.
E se o pesadelo invadir seu sono? Tem como a gente controlar um pesadelo, por exemplo?
Sim, a pessoa pode se tornar consciente durante o sonho de que está sonhando.
Tem alguma coisa prática?
Uma bastante simples é a pessoa se perguntar ao longo do dia, será que eu estou sonhando? Será que eu estou sonhando? E esse hábito vai entrar no sonho. E aí, a partir daí, ela começa a aprender a fazer o sonho lúcido. Em vez de ela ser atriz ou ator de um filme cujo enredo ela desconhece, ela passa a ser o diretor, a roteirista, o produtor, né, uma pessoa que está construindo a narrativa.
Dormir bem e sonhar bem tem suas vantagens.
Dormir bem é uma boa estratégia contra a Covid-19, porque no momento em que eu durmo bem, eu tenho uma imunidade melhor.
O sonho é uma instância de construção do futuro. É nos sonhos que a gente tem a inspiração de atos, de ideias para a realidade que podem mudar o futuro.
Tem algum sonho aí que você fala, puxa, eu queria ter esse sonho?
Coisa que eu mais, bom, que eu mais sonho é ter uma noite de sono tranquila.
Agora, os chineses suspeitos de desviar 15 mil testes rápidos para vender a preços milionários.
Um produto que, em tempos de pandemia, passou a valer ouro. Desde que o coronavírus se espalhou pelo planeta, os testes para detectar a Covid-19 passaram a ser uma mercadoria valiosa e alvo também de bandidos. No último dia 11, a prisão de 14 pessoas em São Paulo chamou a atenção. Elas tentavam vender 15 mil testes rápidos furtados a preços milionários.
Eu sempre imaginar alguém que quer oferir lucro, não se importando em quantas vidas estão sendo deixadas de lado.
2 de abril, uma carga com 57 caixas, com 1000 testes cada, chega ao aeroporto de Guarulhos, vinda da China. Foi comprada por uma empresa de importações brasileira. Estas imagens, obtidas pelo Fantástico, mostram os testes ainda no terminal do aeroporto. 4 dias depois, o material foi retirado do local, nesse caminhão. O destino da carga era um galpão, onde ficaria até ser retirado pelos donos. Mas no dia 8 de abril, durante uma conferência do produto, a descoberta, 15 mil testes haviam sido furtados. Essa mercadoria foi desviada ou furtada de dentro de um terminal do aeroporto de Cumbica ou fora do aeroporto?
Já estamos praticamente afastando a possibilidade de que esse furto ou esse desvio tenha ocorrido dentro do terminal de cargas.
Logo depois, a quadrilha começou a vender os testes no mercado paralelo. Vídeos como esse, oferecendo a mercadoria, começaram a circular.
Sexta-feira, 10h35. Aqui as caixas. Se quiser que eu grave um vídeo aí, com qualquer prova, aqui só vende pra você, meu amigo. Fechou?
Os bandidos pediam 3 milhões de reais, quase 40 vezes mais que o valor original da carga furtada, avaliada em 80 mil. A oferta dos testes acabou chegando ao dono da mercadoria. Ele identificou que se tratava de sua carga furtada, entrou em negociação com os bandidos e pediu a ajuda da polícia.
Então foi registrado o furto da carga e nós passamos a intermediar, a fazer parte dessa negociação. Até que nós conseguimos que fosse marcado um encontro para que nós verificássemos a veracidade.
O encontro foi nessa rua, na zona sul de São Paulo, no dia 11 desse mês. O delegado Guerra e outro policial se passaram por representantes da empresa, dona dos testes, interessada em comprar a mercadoria. Dois homens levaram o delegado Guerra até outro endereço perto dali para ver os produtos.
Essa mercadoria foi apreendida no escritório do Marco Zeng, é isso? O chinês.
Exatamente. Lá é a sede de uma associação comercial para estabelecer relações entre Brasil e Xangai. Essa pessoa especificamente, que é o presidente dessa associação, ele se encontrava presente no local.
O chinês Marco Zeng é empresário e mora no Brasil há 25 anos. É conhecido no meio empresarial e político de São Paulo por intermediar negócios entre Brasil e China.
Quando eu adentrei a sala dele, ele realmente estava na mesa dele, ficava um pouco mais afastada, falando ao telefone. Toda a negociação foi feita com outro chinês, que seria amigo íntimo dele.
Na sede da associação, o delegado convenceu o bando de que tinha os 3 milhões para fechar o negócio. Nesse momento, um reforço da polícia foi acionado e as prisões começaram a ser feitas.
Todos eles foram autuados por receptação, onde a pena vai de 3 a 8 anos.
Entre os presos estava Fu Ziyong, outro empresário chinês, amigo de longa data de Marco Zheng. Foi com o suspeito Fu que o delegado fez a negociação.
O Fu, ele alega o quê, doutor, durante o interrogatório dele?
No momento da prisão, ele até assumiu pra gente que ele seria o dono, que eles achavam que a mercadoria teria procedência lícita e alguém traria essa documentação em algum momento. Mas no depoimento dele, ele não assume a culpa, não.
Em nota, a defesa de Marco Zheng diz que ele não cometeu nenhum ato ilícito e que havia alugado o imóvel para uma empresa de Fu. E que a razão para ir até lá esporadicamente é porque ali também funcionam sua empresa e a sede da Associação Xangai no Brasil, da qual é presidente. Já a defesa de Fu Ziyong diz que a empresa dele funciona no mesmo prédio onde houve a apreensão, mas nega ter negociado os testes para Covid-19. Todos os acusados continuam presos, mas uma pergunta precisa ser respondida. Em que momento e como essa carga foi furtada?
Quem furtou esse material? A polícia já sabe?
Temos grandes evidências. Eu acho que nas próximas horas nós vamos divulgar quem foram os autores desse furto.
Fantástico teve acesso a um depoimento que pode trazer novas pistas para o esclarecimento do caso. O motorista da transportadora responsável por retirar a carga do aeroporto no dia 6 diz que foi orientado a parar na rodovia perto do aeroporto. Conta que ali caixas teriam sido transferidas para uma Fiorino e que teve de deixar seu caminhão no estacionamento próximo até o dia seguinte com o restante da carga. Segundo ele, no dia 7, outros 2 veículos teriam ido ao local para buscar todo o material. O advogado da transportadora confirma que a entrega da carga foi feita em um estacionamento conforme combinado com o cliente.
Como é que a gente pode classificar esse tipo de pessoas que, visando simplesmente o lucro, desviam um material que poderia salvar milhares de vidas? Isso é, no mínimo, desumano.
E a Alemanha se prepara para uma nova etapa amanhã. Parte do comércio fechado há mais de um mês volta a funcionar.
Para dar certo, o governo quer manter o número de internações em queda, aumentar ainda mais a testagem e garantir que a população permaneça em distanciamento social.
Amanhã começa a mudar o cenário nas ruas da Alemanha. Parte do comércio vai reabrir em todo o país. A decisão foi tomada pela primeira-ministra Angela Merkel em conjunto com os governadores. E ela deixou claro que a volta à normalidade será lenta e cautelosa.
É um sucesso provisório, nem mais nem menos. E eu enfatizo que é um sucesso provisório frágil.
São os números da Alemanha na pandemia que sustentam as novas medidas. Os casos de curados já são maiores do que os de internados. O país faz entre 500 e 600 mil testes por semana. Muito mais do que Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo. E entre os 5 países com mais casos no mundo, o número de mortes na Alemanha é muito menor, está em torno de 3%. Em países vizinhos, como Itália e Espanha, ultrapassa 10%. Mas como a Alemanha chegou até aqui? O primeiro caso foi registrado em uma fábrica de peças automotivas na Baviera, ainda em janeiro. A reação das autoridades para isolar o lugar foi rápida. Um grupo de 40 cientistas refez todo o caminho do contágio. Ao todo, 16 pessoas foram infectadas na empresa. Os cientistas cruzaram informações do calendário de atividades dos funcionários infectados com uma análise do genoma do vírus encontrado no exame de cada um. Assim, conseguiram determinar a exata ordem e local do contágio deles. A transmissão veio de uma funcionária chinesa que um dia antes havia visitado os pais em Wuhan, a cidade epicentro da infecção na China. Considerada paciente zero, ela chegou no dia 20 de janeiro à empresa e no mesmo dia fez uma reunião numa sala pequena com outro funcionário. Ele se tornou o primeiro alemão a testar positivo para o corona. A doença foi se espalhando pela empresa. O contágio do paciente número 4 para o número 5 foi na cantina e mostrou como o vírus se espalha com facilidade. Segundo cientistas, eles estavam de costas e se contagiaram no momento que um passou o saleiro para o outro. O médico e jornalista Jan Schweitzer diz que o caso fez a Alemanha se antecipar nos estudos sobre o contágio do coronavírus.
Nós tivemos a possibilidade de exercitar, em um pequeno exemplo, o que se faz quando em algum lugar ocorre um surto desse tipo. Por meio desses pacientes, nós podemos entender como o contágio acontece. E viu-se que, por exemplo, algumas vezes basta um curto momento de exposição para ser infectado.
Mas a Alemanha demorou um pouco para se adaptar ao corona. Durante o carnaval, eventos com milhares de pessoas criaram o epicentro da crise, no estado da Renânia do Norte-Vestfália. Em 9 de março, foram notificadas as duas primeiras mortes na região. No dia seguinte, o governo recomendou o cancelamento de eventos com mais de 1.000 pessoas. No dia 13 de março, um pacote de 500 bilhões de euros foi anunciado para evitar a falência de empresas. E escolas foram impedidas de funcionar. As fronteiras com 5 países vizinhos foram parcialmente fechadas 2 dias depois. Dia 16 de março, parte do comércio e templos religiosos foram proibidos de abrir. 4 dias depois, 2 das regiões mais atingidas, Baviera e Saarland, anunciaram o confinamento total. A brasileira Caroline Köhl mora com os pais em Munique. Ela começou a ter febre e tosse depois de sair com amigos.
Eu acabei dividindo uma cerveja com um amigo. E aí, uns dias depois, uns 2, 3 dias, eu comecei a sentir uns sintomas e esse meu amigo também. Depois ele descobriu que o colega de departamento dele testou positivo para Covid.
Caroline ligou para o médico da família e foi orientada a entrar em contato com o Centro de Controle de Pandemia. Pai, mãe e filha receberam uma senha para fazer o teste.
Logo depois do teste, quando eles escolheram o material, já nos foi dito: olha, agora vocês estão de quarentena obrigatória por 15 dias, não saiam de casa.
O teste levou 6 dias para ficar pronto e confirmou que os 3 contraíram a Covid-19. Antes disso, Helena, mãe de Caroline, piorou e chegou a ser atendida por um médico em casa, mas ainda assim teve que ir para o hospital.
Eles acharam por bem me deixar internada, recebendo oxigênio. Não é aquele da intubação, não chegou nesse ponto, mas recebendo oxigênio e eu fiquei 7 dias internada. Agora eu me sinto segura, enfim, protegida e cuidada.
Na quarta-feira passada, veio a decisão de reabrir o país lentamente, com aval do Instituto Leopoldina, que reúne cientistas renomados da Alemanha. Além de parte do comércio, que já abre amanhã, as escolas devem voltar a funcionar a partir do dia 4 de maio, também gradualmente. Bruno mora com os 2 filhos em Karlsruhe, quase na fronteira com a França. Com as escolas fechadas, as crianças recebem o material didático em casa. A empresa onde Bruno trabalha como analista de sistemas recebeu ajuda do governo para pagar os funcionários. Ele faz tudo de casa e só sai com os filhos para caminhadas rápidas, que continuam permitidas em todo o país.
Você pode ver uma família dando uma volta no quarteirão ou passeando em algum parque, mas eles estão mantendo a distância entre qualquer outra pessoa que está fazendo algum tipo de atividade. As pessoas sempre agem como que você pode ser infectado a qualquer momento, independente do número. Se fosse 500 casos ou 10 casos, é como se fosse a mesma coisa. Você está sempre tomando o maior cuidado possível.
Até hoje, somente o comércio considerado de primeira necessidade que podia ficar aberto na Alemanha. Mas cada estado interpreta isso de uma maneira diferente. Aqui em Berlim, as lojas de bicicleta foram consideradas fundamentais e ficaram abertas durante todo o tempo. E quando você olha para as ruas, você entende por quê. Enquanto os bondes e o metrô, vistos como locais de contágio, circulam cada vez mais vazios, as ciclovias enchem de gente. Até o painel de trânsito dá dica: ir de bicicleta para o trabalho protege da infecção. Hashtag achatar a curva de infectados. E de bicicleta fui conversar com um médico brasileiro que trabalha em um hospital de Berlim.
A gente mudou a prioridade, cirurgias eletivas, ou seja, que não sejam de emergência, a gente tirou do programa, né? E a gente está preparando para poder para o pior caso, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos dias.
E quando a questão é salvar vidas, o investimento na ciência pode fazer a diferença.
Eu estou há
cerca de 20 anos trabalhando na universidade alemã. Desde que eu cheguei aqui, os investimentos na ciência subiram a cada ano. O que nós temos visto nessa crise é precisamente isso, ou seja, os investimentos feitos em controle epidemiológico, em um estudo de difusão de doenças, no momento em que as doenças não haviam ainda aparecido, nesse momento que a gente precisa da ciência, você tem efetivamente não só o pessoal formado, como você tem um conhecimento acumulado para efetivamente gerir uma crise dessas proporções.
Novo coronavírus é o atual pesadelo da humanidade. Mas a nossa história está marcada por outras pandemias que também foram causadas por vírus.
O repórter Álvaro Pereira Júnior conversou com o Prêmio Nobel de Medicina, que desvendou como nosso organismo reage ao ataque de um vírus.
1918, a gripe espanhola aflige o Brasil e o mundo. São pelo menos 50 milhões de mortos. Não era a primeira praga causada por um vírus.
Nós temos registros e desenhos de gravuras da época do Egito Antigo com pessoas já sequeladas pelo vírus da poliomielite. Então a gente tem já a circulação do vírus no Egito Antigo.
O Dr. Stefan estuda a história das pandemias. Depois do Egito Antigo, vieram outras.
O Império Romano foi a primeira vez que a gente teve um jeito da gente unir os continentes, o norte da África e o continente asiático. Então, alguns agentes infecciosos que nasceram no continente asiático, eles puderam, através da expansão do comércio, eles puderam ser levados para a Europa. Dentro dessas peças, a gente consegue caracterizar o sarampo e a varíola, que chegaram causando uma mortalidade importante.
Muitos séculos depois, varíola e sarampo aportaram nas Américas, no início da colonização.
A população dos astecas, ela foi vencida com a ajuda da varíola, que chegou junto com os combatentes espanhóis. Da mesma maneira que a população inca também foi vencida pelo Pizarro, com a ajuda também da varíola e do sarampo.
Egito Antigo, Império Romano, colonização das Américas. A história humana é marcada por pandemias, várias delas causadas por vírus. Mas os vírus estão na Terra desde muito, muito antes do homem.
Há quanto tempo que existem vírus na Terra?
Não tem essa resposta, mas são bilhões e bilhões de anos.
As bactérias também vêm dessa época, mas elas são células com vários componentes. Já os vírus minúsculos não passam de material genético, DNA ou RNA, envelopado numa capa de gordura e proteína. Cabem 100 milhões de vírus na cabeça de um alfinete. Vírus, em latim, significa aproximadamente líquido venenoso.
Eles foram coevoluindo com os animais do planeta. De tal maneira que quando nós, os Homo sapiens, apareceram, a gente já herdou vírus que já tinham aparecido lá atrás, nos primeiros hominíneos da África.
O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos.
A gente herdou esses vírus que foram passando de espécie para espécie.
Os vírus são agressores sem vida própria. Eles precisam invadir células para se multiplicar. Os mais nocivos são os que sofrem mutações e passam dos animais para o ser humano. Como agora, o novo coronavírus muito provavelmente veio dos morcegos.
Os vírus mutantes dos animais é que eles acabaram originando algumas doenças no homem.
Este documentário da BBC de Londres mostra em detalhes como é o ataque de um vírus a uma das 120 trilhões de células que formam o corpo humano. Quando uma gotícula contendo o vírus entra no organismo da gente, ela traz um exército que quer invadir nossas células. Este aqui é um adenovírus. Seu objetivo? Entrar numa célula, assumir o controle e se multiplicar 10 mil vezes. A consequência dessa infecção pode ser um resfriado, uma pneumonia ou até a morte. Mas quando o vírus chega perto da célula, ele é recebido por uma nuvem de resistência. Proteínas em forma de Y, chamadas anticorpos, que atacam os vírus para que os glóbulos brancos venham e devorem os invasores. Mas se algum vírus escapa dessa primeira blitz, ele usa uma espécie de chave falsa, engana a célula e consegue entrar. Lá dentro, ainda existem outros mecanismos de defesa, mas o vírus vence. E bota a célula para seguir as instruções, não do próprio material genético dela, mas do material genético dele. A célula vira uma fábrica de vírus e vai morrendo. Mas nosso sistema imune ainda não se dá por vencido. Enquanto estava sendo invadida, a célula mandou um pedido de socorro para o restante do corpo. Graças a isso, quando os vírus recém-fabricados saem da célula para fazer mais ataques, chega uma nova tropa de defensores. Mais anticorpos e mais glóbulos brancos, agora específicos contra esse vírus. É essa segunda linha de defesa que fica na nossa memória imunológica. Se tempos depois o vírus tentar atacar de novo, a pessoa vai estar imune. A descoberta de alguns desses mecanismos de defesa contra os vírus foi tão importante que rendeu a um cientista australiano o Prêmio Nobel em 1996.
É o prêmio mais alto da ciência. É o auge da carreira de qualquer pesquisador. O Dr. Peter Doherty está em Melbourne, na Austrália. A gente vai conversar com ele sobre como ele chegou a essa descoberta e sobre o que o futuro reserva para a gente depois dessa pandemia.
Professor, talvez nunca na história tantos cientistas de primeira linha no mundo todo se dedicaram ao mesmo tempo a um mesmo tema. O senhor acha que isso vai fazer diferença na rapidez para a gente sair dessa com uma vacina, um remédio?
Sem dúvida, vai ser mais rápido do que em qualquer outra pandemia. Mas é preciso algum tempo para saber se as vacinas ou remédios são seguros para os seres humanos. Desenvolver uma vacina é rápido. Algumas já estão até em testes. É um esforço internacional que está avançando rapidamente.
Por que já na juventude o senhor se interessou por imunologia?
Eu me formei em veterinária, mas sempre quis ser pesquisador. Meu interesse sempre foi por doenças causadas por vírus. Aqui na Austrália existe uma tradição científica nessa área. Nos anos 70, meu grupo fez uma grande descoberta sobre resposta imunológica.
Aos 79 anos, o senhor imaginou que na sua vida veria uma pandemia como essa?
Intelectualmente, eu sempre achei isso provável, mas lidar com essa realidade é muito diferente. No meu livro sobre pandemias, eu falo sobre a parte científica, mas não sobre as questões econômicas e sociais, que são agora tão importantes. E a gente aprendeu com a gripe espanhola que as cidades que se recuperaram melhor foram as que implantaram o distanciamento social mais rapidamente. Isso já sabíamos, mas não tínhamos pensado em como transferir essa estratégia para o mundo de hoje, que é tão globalizado.
E para quem ainda duvida da seriedade da pandemia, o que o senhor tem a dizer?
Basta ler no jornal os depoimentos dos doentes. São terríveis. No começo, eu mesmo achei que talvez fosse só uma gripe mais séria. Mas quanto mais a gente aprende sobre a Covid-19, mais a gente vê que não tem nada a ver com gripe. A fase terminal é muito diferente. É um vírus ruim, perigoso. Se havia alguma dúvida lá no começo, isso acabou.
Os vírus e as bactérias, causadores de tantas epidemias, eram desconhecidos até o final do século XIX.
Somente na década de 1870 que a gente descobriu que eram as bactérias que causavam a doença.
Quando a pandemia de gripe espanhola acabou, foram precisos mais 13 anos para os cientistas encontrarem o culpado, um vírus, hoje conhecido como H1N1. Mas com a Covid-19, em poucas semanas, já se sabia qual era o vírus e qual a sequência genética dele. A corrida da ciência agora é para escrever um final feliz para esse capítulo tão difícil da luta do homem contra os vírus, sobre a qual o Dr. Stefan, infectologista e historiador, escreve, e que Peter Doherty, Nobel de Medicina, ajudou a desvendar.
Existem umas poucas nações no mundo que ainda se recusam a entender a gravidade da pandemia, ignorando completamente a ciência e as orientações da Organização Mundial da Saúde.
São países sob regimes autoritários, onde a vida segue normalmente, sem isolamento social. Veja na reportagem de Caco Barcelos e Estevam Muniz, do Profissão Repórter.
O estádio não tem muita gente, mas essa partida tem uma característica especial. faz parte do único campeonato de futebol ainda em andamento na Europa. Belarus é uma antiga república soviética, governada pelo mesmo presidente desde 1994 e sem eleições livres desde então. O futebol de Belarus agora está sendo televisionado na Europa e está até nas casas de apostas de Londres. Mas o criador de uma plataforma de torcedores teme pela má fama do país.
Todas as menções ao futebol bielorrusso agora são acompanhadas pelo nome do presidente Alexander Lukashenko e suas recomendações para combater a Covid com vodka, tratores e inalando fumaça. Isso não é a melhor fama, é insanidade, mas infelizmente é a única chance do futebol de Belarus ser famoso no mundo inteiro.
Duas declarações do presidente Lukashenko chamaram a atenção de todos. Nessa reunião, ele disse que os bielorrussos deveriam tomar vodka e ir à sauna para se prevenir da Covid-19. Nessa partida de hóquei, num estádio lotado em meio à pandemia, ele disse que não vê vírus no ar e que é melhor morrer de pé do que ajoelhado. Essa médica conta que ela mesma já ficou em quarentena por 2 semanas, depois de tratar um paciente com Covid, e que 4 médicos no seu hospital pediram demissão. Perguntamos se ela está com medo.
Claro que estamos assustados, mas quem vai tratar os pacientes se eu não estiver aqui? Ninguém mais quer trabalhar no meu UTI. Meu chefe não sai do prédio do hospital desde o dia 1º de abril.
Neste porão, um grupo de voluntários está usando impressoras 3D para fabricar máscaras de proteção artesanais.
Essa é uma máscara para anestesistas, que precisam chegar muito perto do paciente para fazer a intubação, checar a garganta. Só em abril nós já produzimos 15 mil dessas máscaras.
O governo de Belarus não está aplicando medidas de quarentena, mas muita gente está andando de máscara por conta própria nas ruas. Em nota enviada na última sexta-feira, a Embaixada do país no Brasil diz que foram confirmados 4.479 casos de Covid-19, com 42 mortes. A Embaixada diz ainda que o país adota todas as medidas necessárias para combater a propagação do coronavírus. Mas numa visita recente, um representante da Organização Mundial da Saúde afirmou que os casos estão dobrando a cada 2 ou 3 dias em Belarus. E recomendou medidas de distanciamento social, incluindo o adiamento de eventos esportivos, de aglomerações e o investimento em opções de trabalho em casa e ensino à distância.
Do outro lado do mundo, o governo da Nicarágua também é criticado por se recusar a adotar o distanciamento social. As celebrações do feriado de Páscoa aconteceram normalmente.
Não há para ser de família muito religiosa.
Evitar esse tipo de aglomeração é uma das principais recomendações para impedir a transmissão do coronavírus.
Em Nicarágua,
o presidente Daniel Ortega, depois de 1 mês sem aparecer em público, declarou que de todas as 1.230 mortes registradas no país no último mês, somente uma foi por coronavírus.
Eu vou conversar com a historiadora Dora Maria Teles. Ela já foi ministra da Saúde da Nicarágua e hoje é uma ativista de direitos humanos. Ô Dora, como você observou a decisão do governo de estimular os festejos da Páscoa, os jogos de futebol, as passeatas?
Negligência criminal.
Isso é uma negligência criminosa. Expor as pessoas ao perigo é crime, segundo o Código Penal. São mais de 800 atividades de aglomeração, passeatas, carnavais, desfiles, festas, concertos. Tudo incentivado pelo Estado.
Dora Maria Teles foi uma das primeiras ministras da saúde depois da Revolução Sandinista de 1979. Ela foi guerrilheira ao lado do presidente Daniel Ortega. Foi quando a conheci. A Nicarágua sofre uma onda de protesto há 2 anos. A Comissão de Direitos Humanos da ONU condenou a brutalidade do regime. A repressão da polícia e de grupos paramilitares já levou à morte de mais de 500 pessoas. Dora Maria participou de muitas passeatas nas ruas.
Nesse momento, o Ministério da Saúde não diz os dados verdadeiros, não informa quantos testes foram feitos, nem o que foi feito com 26 mil testes doados para a Nicarágua. Não se conhece exatamente a quantidade de casos confirmados.
Outro país de regime autoritário, que é exemplo negativo do combate à Covid-19, é o Turcomenistão, também uma antiga república soviética na Ásia Central.
Oficialmente não existe coronavírus no Turcomenistão.
Diana é uma advogada que fugiu do Turcomenistão e hoje vive na República Tcheca.
Assim que as mortes começarem a subir, o Turcomenistão vai dizer que não é o coronavírus, são outras doenças.
Essas imagens mostram uma tenda improvisada para abrigar pessoas que chegaram de viagem e precisam de quarentena. O vídeo foi obtido por uma organização de repórteres independentes com sede na Áustria. Eles reclamam da poeira, do frio sem aquecedor. Outra organização humanitária, a Human Rights Watch, nos enviou fotos das aglomerações em pontos de distribuição de comida. Já há relatos de fome no país.
O Turcomenistão é um dos países mais fechados e repressivos do mundo. Nenhuma liberdade de imprensa, nenhuma liberdade de expressão, torturas e desaparecimentos são comuns nas prisões.
Tentamos contato com as representações diplomáticas do Turcomenistão e da Nicarágua, mas não obtivemos resposta. De volta a Belarus, cerca de 1.000 voluntários espalhados pelo país correm contra o tempo para ajudar os profissionais de saúde.
O principal pronto-socorro daqui não aceita mais ninguém. Os profissionais de saúde não tinham equipamentos de proteção no começo, então muitos adoeceram.
O motorista dessa ambulância desabafa. Quem estaria trabalhando aqui no nosso lugar? O que mais podemos fazer? Esse é o nosso país.
Nós vamos sobreviver. Somos uma nação de sobreviventes. É só lembrar a Segunda Guerra, é só lembrar Chernobyl. Mas se os nossos líderes tivessem começado a agir antes, haveria menos gente doente.
A China, país onde surgiu o coronavírus, celebra a redução constante no número de casos confirmados.
A China comemorou um dado marcante neste sábado. Foram 16 novos casos da Covid-19, o menor número em um mês. E enquanto muitos países questionam a credibilidade das estatísticas oficiais, um canal de televisão chinês divulgou uma reportagem com a médica considerada a primeira a relatar casos de uma nova infecção respiratória ainda desconhecida na província de Hubei, origem da pandemia. Os documentos apresentados pela doutora Zhang Jixian incluem os prontuários dos 7 primeiros pacientes suspeitos de ter contraído o coronavírus. Ela disse que no fim de dezembro do ano passado, 2 dias depois de reportados os sintomas, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Wuhan começou a investigar os casos. No início, não tínhamos ideia de como a doença poderia ser contagiosa ou a rapidez com que poderia se espalhar. Naquela época, precisávamos de resultados mais conclusivos. Não tínhamos como emitir um grande alerta, porque não conhecíamos a doença para isso, disse a doutora Jixian. Na Coreia do Sul, pela primeira vez em 2 meses, foram confirmados menos de 10 novos infectados em um dia. O país já tem mais de 8 mil pacientes considerados curados e cerca de 2.300 casos ativos, mas vem investigando 179 pessoas que chegaram a testar negativo, mas voltaram a apresentar traços do vírus no organismo.
Ainda não há confirmação de que teriam sido reinfectadas. Em Bangladesh, nem a quarentena impediu que mais de 100 mil pessoas comparecessem ao funeral de um famoso líder muçulmano. O país já registrou quase 2.500 casos da Covid-19 e 91 mortes.
No Japão, o número de casos confirmados ultrapassou a marca de 10 mil nesse fim de semana. Por aqui, a Covid-19 não dá sinais de recuo. Pelo contrário. Nos últimos 10 dias, as notificações dobraram. o que fez o estado de emergência ser estendido para todo o país e a revogação da lei prevista para 6 de maio já ser questionada por muitos. O governo anunciou que vai ampliar o número de testes. Associações médicas manifestaram preocupação com a quantidade de respiradores e leitos de UTI disponíveis para atender a população se os contágios seguirem em ritmo acelerado.
Rádio Dose Voz. A 16 anos em seu coração.